Emitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português neste dia 18 de maio. Lá fora, 20 graus na capital americana, aos microfones, Álvaro Lúcia Andrade, a produção é segurada por Léo Sarrilo. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Presidente Joe Biden chega ao Japão para a cimeira do G7, que deve reafirmar apoio à Ucrânia. Dezenas de jornalistas protestam na Tunísia contra o uso de lei antiterrorista contra a imprensa. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. O empresário Carlos São Vicente tem uma conta congelada em Singapura de mais de $500 mil. Temos os pormenores. Governo angolano quer nomear entidade para supervisionar organizações não-governamentais. Diz que isto é necessário no combate ao terrorismo.
Eu não me recordo se uma organização da sociedade civil em Angola tenha sido acusada ou investigada por práticas contra o terrorismo.
Então, se isso acontecer em Angola, estamos num estado ditatorial, onde o Estado controla tudo.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas antes, vamos às notícias internacionais. O presidente americano Joe Biden chegou hoje ao Japão para participar na cimeira dos líderes do G7, as sete economias mais livres do mundo, que deverá estar centrada em medidas para fazer face às práticas comerciais da China e no apoio à Ucrânia. Biden manteve, pouco depois de sua chegada, um encontro com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, em Hiroshima, e tendo afirmado que os dois países devem estar juntos pelos seus valores comuns, incluindo o apoio a Kiev. O presidente americano sublinhou também o seu compromisso com a não-proliferação nuclear e a garantia de uma área do Indo-Pacífico livre e aberta. O chefe do governo japonês disse depois do encontro que ambos os presidentes tinham concordado em continuar as sanções contra a Rússia e apoiar a Ucrânia. A Ucrânia disse que a Rússia lançou hoje 30 mísseis Cruise contra alvos no país, tendo um deles causado a morte a uma pessoa e ferimentos em duas outras quando atingiu um edifício industrial na cidade de Odessa. Entidades oficiais ucranianas disseram que as suas forças tinham abatido 29 mísseis e dois drones com explosivos e outros de reconhecimento. Alguns dos mísseis estavam dirigidos à capital. O nono ataque contra Kiev desde o princípio de maio. Destroços dos mísseis abatidos sobre a cidade causaram alguns incêndios. A Rússia noticiou, entretanto, o descarregulamento de 8 vagões de caminho de ferro que transportavam cereais na Crimeia, fazendo aumentar indícios de que a Ucrânia tem sabotadores a operarem na retaguarda das forças russas. A China confirmou, entretanto, o envio de uma delegação à Ucrânia e à Rússia para discutir um plano de paz. Na Tunísia, jornalistas protestaram hoje contra leis antiterror repressivas que dizem estar a ser usadas para intimidar a imprensa. Dezenas de manifestantes reuniram-se em frente à sede do Sindicato Nacional de Jornalistas na capital Tunis, com o slogan Somos jornalistas não terroristas e liberdade para a imprensa. A manifestação ocorre após o uso de leis antiterrorismo por um tribunal na terça-feira para aumentar para 5 anos a pena de prisão aplicada a Kalima Ghezmi, um jornalista da estação de rádio Mosaic FM, depois dele ter apelado a uma sentença de um ano proferida em novembro. O Fundo das Nações Unidas para a Infância apelou a um aumento urgente e significativo de intervenções e financiamento para responder ao aumento de casos de violência sexual contra crianças e mulheres na província do Kivu Norte, na República Democrática do Congo. O Fundo disse que a violência contra raparigas e mulheres aumentou em 37% nos 3 primeiros meses do ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Pelo menos 3 guardas florestais foram mortos no leste do país, perto de um parque nacional onde estão mais de metade de todos os gorilas do mundo. As autoridades disseram que um engenheiro está dado como desaparecido e três outras pessoas ficaram feridas numa emboscada a um veículo do Instituto Nacional de Conservação na província, onde atuam dezenas de grupos armados. Na África do Sul, o diretor da Companhia Sul-Africana de Eletricidade, Eskom, voltou hoje a avisar que os fornecimentos de energia deverão ser cortados para níveis sem precedentes neste inverno. Muitas residenciais e empresas fazem face a cortes de energia de mais de 10 horas, devido a avarias resultantes da falta de manutenção nas centrais elétricas. As autoridades senegalesas decidiram suspender as aulas durante quase uma semana na região de Zinguinchor, palco de confrontos devido ao julgamento do opositor Ousmane Sonko, acusado de violação. Durante esse período, 19 e 25 de maio, Sonko irá a tribunal e as autoridades temem muitos confrontos com os apoiantes daquele líder político.
Esta é Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E começamos com uma notícia que tem origem em Singapura. O empresário angolano Carlos São Vicente, que cumpre uma pena de prisão no país, Angola, por peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais, possui em Singapura uma conta bancária com 558 milhões de dólares americanos que se encontram congelados pelas autoridades daquele país. O tribunal revelou ainda que Irene Neto, esposa de São Vicente e filha do primeiro presidente angolano Agostinho Neto, também possui uma conta de cerca de 5 milhões de dólares em Singapura, como nos diz o João Santa Rita.
A revelação foi feita num tribunal de Singapura que ouviu um pedido de Carlos São Vicente para que fossem descongelados 2 milhões 600 mil dólares dessa conta, o que foi recusado, noticiou o jornal The Straits Times desse país. Se se tiver em conta outros 900 milhões que estavam depositados na Suíça, a fortuna monetária do empresário ascendia, a quando da sua prisão, a mais de 1.500 milhões de dólares. O jornal de Singapura disse que a conta foi congelada em fevereiro de 2021 pelo Departamento de Assuntos Comerciais de Singapura, que na altura congelou uma outra conta da sua mulher, Irene Neto, com mais de 5 milhões de dólares, e outra do seu filho, Ivo, contando 10 milhões e meio de dólares. O Straits Times disse que, ao pedir o descongelamento dos 2 milhões e 600 mil dólares, São Vicente, através de uma firma local de advogados, tinha afirmado necessitar do dinheiro para pagar despesas jurídicas em Singapura, na Suíça e em Angola, e para pagar por, citamos, representações feitas a várias organizações internacionais. Contudo, o juiz Vincent Hung negou o pedido, afirmando ser difícil avaliar o tamanho da riqueza de São Vicente, devido ao que classificou de numerosas transferências através de diferentes jurisdições de grandes quantidades de dinheiro entre as suas contas bancárias e devido à natureza internacional dos seus bens. O juiz, segundo disse aquele diário, deu como exemplo o facto de São Vicente possuir mais de 18 milhões de euros numa conta pessoal na Grã-Bretanha que, segundo afirmou, não tinha sido revelada ou explicada. O juiz disse que, devido a isso, não podia aceitar que o empresário não seja capaz de ter acesso a fundos que representam menos de uma fração de percentagem da sua riqueza, de acordo com as suas próprias declarações. O juiz disse ainda, segundo o jornal Straits Times, haver, e citamos, provas suficientes de que membros da família de São Vicente têm acesso a fundos que seriam mais do que suficientes para cobrir as suas despesas jurídicas. O empresário Carlos São Vicente foi detido a 22 de setembro de 2020, depois de ter sido constituído arguído por suspeita de crimes de peculato e branqueamento de capitais. Foi subsequentemente condenado a 9 anos de prisão.
A Voz da América contactou a Procuradoria-Geral da República em Luanda, que disse não poder comentar o assunto por desconhecer os pormenores relevados pelo Tribunal de Singapura. Em Luanda, organizações não-governamentais rejeitaram hoje a proposta de lei do governo que sugere a supervisão da sua atividade pelo Executivo. Isto para, supostamente, garantir que elas não possam ser usadas por organizações terroristas que se passem por entidades legítimas. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
do projeto de lei do Estatuto das Organizações Não-Governamentais, que vai à discussão no Parlamento na próxima semana, determina que o acompanhamento do exercício da atividade das ONGs, após o seu registro, será assegurado por uma entidade da Administração do Estado, a determinar pelo Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo. De acordo com o projeto de diploma que a imprensa pública deu à estampa, competirá a essa entidade da Administração do Estado acompanhar e supervisionar as atividades e programas das ONGs. O ativista de Cabinda, Alexandre Kwanga, cito, presidente da Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos, diz que com esta atitude o governo pretende
aplicar os direitos fundamentais, que é a única oportunidade que os cidadãos têm na Constituição. É mesmo fazer desaparecer as organizações não governamentais em Angola para que não haja divulgação, denúncia de todo tipo de atrocidade que o governo João Lourenço tem cometido nesse país. Porque, na verdade, já estamos a regressar a uma apetite junto ao João Lourenço e ao seu governo de voltarem para monopartidarismo e a ditadura de 1975 até 91. Não se aconselha, não se admite organizações não governamentais que fazem muito para o bem da sociedade e procurar alguém monitorar a nossa atividade.
O líder da Friends of Angola, Florindo Chibukute, considera que a intenção do governo constitui um perigo para a democracia.
É uma prática muito comum nos países autoritários. Essa nós já constatamos no passado, tanto em Angola, tal como alguns anos atrás o Tribunal Constitucional bloqueado ou reprovado. Governos autoritários usaram o argumento do terrorismo para que pudessem controlar, praticamente impedir, limitar o trabalho das organizações não governamentais. Eu não me recordo, em momento algum, uma organização da sociedade civil em Angola que tenha sido acusada ou investigada por práticas contra o terrorismo. Na verdade, o que aconteceu em Angola alguns anos atrás são instituições, indivíduos ligados ao próprio governo angolano, que estavam ligados a pessoas com grupos terroristas e continuam a fazer negócios com indivíduos ligados ao próprio executivo angolano.
Para João Malavindel, responsável da ONG Omunga, o país está diante de uma inconstitucionalidade, com o argumento de que quem deve tutelar o exercício da atividade das ONGs é a Constituição e a lei.
Porque as organizações, ela tem o seu estatuto, tudo, é claro, cria os seus órgãos sociais, não é? É a partir dos órgãos sociais que tem órgãos fiscalizadores, e tem órgãos executivos, e tem órgãos deliberativos. Então, são esses que devem, de acordo com aquilo que a lei diz e a Constituição, né, seguir essas orientações. Então, se isso acontecer em Angola, não é? Estaríamos, não é, em condições de colocar sempre tónico naquilo que já temos estado a falar, que estamos num Estado ditatorial, onde o Estado controla tudo. Então, eu acho que nós só podemos condenar isso.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Continuamos em Luanda. O Serviço de Investigação Criminal deteve na segunda-feira, como a Voz da América noticiou na altura, uma pessoa com 1,5 milhões de dólares a caminho da Etiópia. Mais tarde, o SIC informou que eram 4 cidadãos, sendo 3 da Guiné-Conakry e um angolano, por alegado crime de fraude no transporte ou transferência de moeda para o exterior do país. Notícias divulgadas em alguns portais angolanos disseram que o cidadão angolano é familiar do presidente João Lourenço, mas o nome mencionado não coincide com a identidade do angolano detido. O Coque Mukuta falou com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal.
Segundo o superintendente-chefe de investigação criminal, Manela Laiwa, diretor nacional do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC, a detenção de 4 cidadãos na posse de mais de 1 milhão e 500 mil dólares é resultado de várias ações operativas desencadeadas pelas forças alocadas no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro.
Nesta operação, que permitiu então frustrar a saída de mais de 1 milhão e meio de, dólares norte-americanos do exterior do país de forma fraudulenta.
Questionado sobre a ligação existente entre o único angolano detido ao presidente João Lourenço, Alaiwa disse desconhecer qualquer relação, esclarecendo que entre os detidos estão três estrangeiros e um angolano de 59 anos de idade, técnico de segurança.
Dizer que estes cidadãos são quatro, destes temos três estrangeiros de nacionalidades Guiné-Conakry e um angolano. Os guineenses são comerciantes, dois deles residem na província de Luanda, são vendedores de telemóveis e têm cantinas também, vendem produtos alimentares diversos, e um outro residente na Lunda Sul, que também tem uma cantina sob sua jurisdição, ou seja, sob sua organização, e vende também bens alimentares diversos.
Alaiwa disse ainda ter sido encontrado em posse de um dos detidos 13 passaportes ordinários, destes 12 emitidos na República da Guiné-Conakry e um angolano, passado em nome de uma cidadã, tendo os valores apreendidos entregues ao Banco Nacional de Angola. Coquimucuta, Luanda.
Como os ouvintes estão lembrados, desde 27 de fevereiro decorre a greve dos professores do ensino superior e faltam menos de 20 dias para o fim oficial do ano académico. Ninguém por agora sabe ao certo o que se vai passar em termos de exames e do próprio ano letivo. Na província do Uíge, o ministro Francisco foi falar com estudantes afetados pela greve.
O Carvalho Canzal, estudante do segundo ano no curso pré-escolar do Instituto Superior de Ciências da Educação e Séries do IGE, teme repetir o ano académico.
Repetir que não estamos preparados. Pedimos que continuemos, porque anular um ano académico é muito, muito difícil mesmo. Vai ser bastantíssimo difícil lidar com essa situação. Nosso apelo lançamos ao governo, não é? Possa se intervir com esse caso.
Simão Capita, estudante do segundo ano no ensino de línguas, fala do impacto negativo da greve no processo de ensino e aprendizagem no ensino superior.
A greve trouxe um impacto negativo, porque houve a paralisação das atividades. E sempre que há paralisação das atividades, há tendência de termos um rendimento baixo naquilo que é o aproveitamento académico. O prejuízo é maior, uma vez que para toda a classe, para todos os níveis, existem programas de ensino e aprendizagem. E é bom que esses programas sejam cumpridos na íntegra. Caso não sejam cumpridos na íntegra, há sempre um impacto negativo, porque tanto os estudantes como os docentes não alcançam seus objetivos.
Ana Benjamin, estudante do quinto ano no ensino primário do ICED do IGE, e Rosário Venâncio, do curso de ensino de História no quinto ano, dizem ter os sonhos irrealizados quando tinham expectativa de defender o trabalho do fim do curso neste ano académico.
Primeiro, no meu caso, estava muito expectante para a defesa do trabalho, mas pelo tempo que nós ficamos, até ler mesmo o trabalho já está sendo cansativo, porque já lemos muito. E com a greve ficamos aí com preguiça, ficamos desmotivados e é complicado mesmo. Muitos estudantes também estão mesmo neste processo, não estão desmotivados.
As consequências são várias. Por exemplo, a greve, nós como estudantes encontramos entrava no mesmo dia da defesa, não aconteceu por causa da greve, temos que ser adiado e nesse momento estamos esperando que haja esta mesma luz. Então são todas essas consequências.
Pedro Antônio, outro estudante do quarto ano do ensino primário, mostra-se cético quanto à recuperação da matéria perdida durante a greve.
Nós perdemos quase 2 meses e não soubemos até aqui. Será que os professores serão capazes de poder recuperar todos os 2 meses passados a matéria que nós perdemos? Isto é a questão que está a nos questionar. Então, não soubemos mais. Será que o Ministério vai acrescentar no ano acadêmico os 2 meses que nós perdemos para poder recuperar o tempo passado? Não soubemos. Se não for o caso, então nós temos o prejuízo e nós constatamos que tem muita coisa que deveríamos beneficiar nos meses que nós perdemos que não beneficiamos.
Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Continua a acompanhar a Voz da América. Uma tragédia ocorreu no passado dia 5 no mar em Luanda, durante uma aula prática de segurança do Instituto Politécnico de Pescas. 3 alunos morreram afogados. Os 2 professores que dirigiam a aula estão detidos. Os estudantes afirmam que os professores não tiveram culpa e acusam a direção do Instituto de ser responsável pela negligência. Manuel José tem a história.
Os três alunos morreram durante a realização de uma aula prática no mar do Instituto de Pescas, que forma técnicos médios na área marítima e de pescas. Caricato é que a disciplina é de segurança no mar. Os dois professores que vigiavam a aula prática estão detidos, porque, segundo a direção da escola, houve negligência dos mesmos. Mas os alunos refutam e dizem que a culpa é da direção do instituto.
Os professores estavam lá todos do momento até levarem a colega ao hospital. Estão a dizer que os professores fugiram. Os professores não fugiram, não. A direção tem culpa. Isso na pessoa da diretora do mesmo instituto. Porque o professor simplesmente aceitou aquilo que a direção falou. Nós sabemos que práticas de segurança no mar, o mar é muito complicado. Tem que se ter mais vigilância. Ou não entendo, o Instituto Politécnico das Pescas e Ciências do Mar só tem um professor de segurança no mar.
E as aulas práticas, segundo os alunos, deviam ser realizadas na piscina do Instituto de Pescas, que não está a funcionar. E esta aula que vitimou os três estudantes foi a primeira.
Nós somos os primeiros alunos, nós nunca tivemos prática, desde que nós entramos no Instituto Politécnico das Pescas. Essa no mar é que começamos, é a primeira vez.
A Voz da América falou com um dos familiares de uma das vítimas, que assegurou que as três famílias estão a preparar uma ação judicial contra o Instituto, alegando negligência da escola na morte dos três alunos. Nós contactamos a diretora do Instituto Politécnico de Pescas por telefone. Não nos atendeu. Falamos com um elemento da direção, que se apresentou apenas por engenheiro Buco. Informou que a direção do Instituto não se vai pronunciar sobre esta matéria, já que foi criada uma comissão no Ministério das Pescas que está a tratar desta situação. Nós tentamos ao telefone contactar o ministro de tutela, mas sem sucesso. Sem gravar entrevista, um dos alunos do Instituto contou a Voz da América, desde que o Instituto de Pescas foi inaugurado, com a morte destes três alunos afogados no mar, e leva para 7 o número de pessoas ligadas ao Instituto Politécnico que perderam a vida por diversas razões, incluindo um professor que morreu atropelado nas imediações do Instituto. O Instituto Politécnico de Pescas, CEFO Pescas, foi inaugurado no dia 4 de fevereiro de 2020 pelo Presidente da República, João Lourenço. O Instituto alberga mais de 100 alunos. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 2080 e 17.655 kHz. A Voz América também transmite na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone ou no computador, e pode seguir-nos também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9467.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira o nosso tema será Direitos Humanos, portanto, já amanhã, através da nossa página voaportugues.com, através da rádio, no Facebook e no YouTube. A comunidade dos países de língua portuguesa anunciou hoje ter atribuído a 6ª edição do Prémio José Aparecido de Oliveira ao presidente angolano. João Lourenço é distinguido, segundo a nota, pelo contributo ímpar para a projeção internacional do CPLP, especialmente para a implementação do acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da organização e a criação do novo objetivo geral da CPLP de cooperação económica. O prémio será entregue em cerimónia pública e solene, a ser realizada à margem da 14ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da organização, prevista para decorrer a 27 de agosto em São Tomé e Príncipe. O prêmio será entregue ao presidente de Angola em cerimónia pública e solene, como disse. Lembro só que os anteriores agraciados foram Marcelo Rebelo de Sousa, presidente português, António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, e Jorge Sampaio, antigo presidente português, e Carlos Lopes, ex-secretário-executivo da Comissão Económica para as Nações Unidas e para a África, e Lauro Moreira, diplomata de carreira do Brasil. E agora chega o João Santa Rita com o desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar na Europa com os jogos de futebol da Liga Europa. Hoje vamos ficar a saber quem são os finalistas desta competição. Segunda mão das meias finais e está tudo por decidir. Sevilha recebe a Juventus, na primeira mão empata um golo. Sevilha, este ano vai mal no Campeonato Espanhol, está em décimo lugar. Mas atenção, Sevilha é rei da Liga Europa. Já ganhou esta competição 6 vezes. Juventus está em segundo lugar no campeonato italiano. Na primeira mão, como dissemos, empata um golo. Golo fora, já não vale nada, pelo que hoje missão para as duas equipas é simples. É ganhar. Caso contrário, arrivederci, hasta la vista. Já na Alemanha, Roma de José Mourinho, basta-lhe um empate, graças à vitória na primeira mão com o Bayer Leverkusen por 1-0. Quem sabe, pode ser que a final da Liga Europa seja uma final italiana. Vamos ter que esperar. Ontem, para a Liga dos Campeões, Manchester City de Sova surrou o Real Madrid. Deu lição. 4 batatas na capoeira sem resposta e hasta la vista, Real. Dominação quase total do City, embora Real tivesse 1 ou 2 curtos períodos em que fez tremer a defesa do Manchester City. Mas, no geral, foi tudo do City. E o homem mais pequeno no campo foi aquele que marcou os 2 primeiros golos. Falamos do português Bernardo Silva. O treinador do Manchester City, o espanhol Pepe Guardiola, disse que a equipa agora pode visualizar ganhar o campeonato, a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões. É, pode visualizar ganhar tudo, mas até agora ainda não ganhou nada. Só conta no fim, quando o apito final soar. Em Inglaterra hoje há um jogo muito interessante que deve ser muito bom. Newcastle recebe o Brighton. Jogo interessante porque Newcastle, a equipa surpresa deste campeonato inglês, está em luta acérrima para ficar entre os 4 primeiros, que dá acesso à Liga Milionária, à Liga dos Campeões. Newcastle está em terceiro com 66 pontos, os mesmos que o Manchester United em quarto, e apenas mais 1 ponto que o Liverpool em quinto. Newcastle, portanto, a ter que pensar só numa coisa: ganhar. E Brighton é uma boa equipa este ano, está em 6º lugar. E falando do futebol inglês, afinal parece que a venda do Manchester United ao bilionário inglês Jim Ratcliffe não está ainda finalizada. O sheik Jassim Bin Ahmad Al Thani do Qatar não desiste, acaba de fazer uma nova oferta: comprar todas as ações do United por 6.300 milhões de dólares e investir outros 1.000 milhões em melhorias nas infraestruturas do clube. É, quem pode, pode. A proposta de Ratcliffe era para a compra de 80% das ações, deixando a família Glazer dos Estados Unidos, que atualmente controla o clube, ainda com investimentos no mesmo. Vamos seguir. Entretanto, fala-se que Neymar poderá deixar o Paris Saint-Germain e ir por empréstimo para outro clube. Um deles poderá ser o United. Basquetebol americano, NBA, ontem no primeiro jogo da final da Conferência Leste, Miami Heat bateu o Boston Celtics, 123-115. Hoje já temos o segundo jogo da final da Conferência Oeste, Los Angeles Lakers está em Denver, onde perdeu o primeiro jogo. Denver entra como favorito para este segundo jogo. Vamos seguir.
E daqui a pouco está o Amancio Miguel a continuar esta emissão, em que vai desenvolver uma notícia que nos chega de Moçambique. As autoridades continuam a seguir uma rota de transição de imigrantes ilegais. André Batista.
As autoridades migratórias de Tete repatriaram na terça-feira 16 para o Malawi um grupo de 15 imigrantes ilegais etíopes encontrados à deriva num cemitério tradicional no distrito de Zumbu, cerca de 500 quilómetros da cidade de Tete, onde aguardavam por um dia.
Os mesmos foram repatriados no final do dia 16 do corrente mês para o Malawi, que é o ponto de entrada.
Disse a Voz da América, Amélia Direito, porta-voz de imigração em Tete, realçando que a rota não é comum para imigrantes dos Grandes Lagos.
Nós estamos a trabalhar arduamente, a identificar ações de fiscalização, sendo que a província de Tete faz fronteira com três países de Interlando, temos também partes muito vastas e abertas, os imigrantes não entram na fronteira, através das fronteiras, aproveitam desses partes abertas, né? E entram ao solo pátrio.
André Batista, para a Voz da América.
E assim chegamos a este primeiro intervalo, daqui a um momento estará aqui o Amancio Miguel.
O ouvinte aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 30 minutos e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington, D.C. Na sonoplastia, Audrey Rodrigues, na realização, o Lio Sahilo e a sua mãe, Miguel. Daqui a pouco volta o Álvaro Lugier Andrade para o noticiário internacional. Para já, boa escuta.
Sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
E agora sim, o noticiário com Álvaro Lugier Andrade.
Nas notícias vamos começar com o presidente Joe Biden, que chegou hoje ao Japão para participar na cimeira dos líderes do G7, as sete economias mais livres do mundo, que deverá estar centrada em medidas para fazer face às práticas comerciais da China e no apoio à Ucrânia. Biden manteve, pouco depois da sua chegada, um encontro com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida em Hiroshima, tendo afirmado que os dois países devem estar juntos pelos seus valores comuns, incluindo o apoio à Ucrânia, mas também reafirmar o compromisso com a não proliferação nuclear e a garantia de uma área do Indo-Pacífico livre e aberta. A cimeira do G7 vai incluir também dirigentes do Canadá, França, Alemanha, Grã-Bretanha e União Europeia, bem como dirigentes de países fora da organização. A Ucrânia disse que a Rússia lançou hoje 30 mísseis cruze contra alvos do país, tendo um deles causado a morte de uma pessoa e ferimentos em outras duas, quando atingiu um edifício industrial na cidade de Odessa. Entidades oficiais disseram que as suas forças tinham abatido 29 dos mísseis e dois drones com explosivos e outros dois de reconhecimento. A Rússia noticiou, entretanto, o descarrilamento de 8 vagões de caminho de ferro que transportavam cereais na Crimeia, fazendo aumentar indícios de que a Ucrânia tem sabotadores a operarem na retaguarda das forças russas. Na Tunísia, jornalistas protestaram hoje contra leis antiterror repressivas que dizem estar a ser usadas para intimidar a imprensa. Dezenas de manifestantes reuniram-se em frente à sede do Sindicato Nacional de Jornalistas na capital Tunis com slogans "Somos jornalistas, não terroristas e liberdade para a imprensa tunisina". A manifestação ocorreu após o uso de leis antiterrorismo por um tribunal na terça-feira para aumentar para 5 anos a pena de prisão aplicada a Kalima Ghezmi, um jornalista da estação de rádio Mosaic FM, depois dele ter apelado a uma sentença de 1 ano proferida em novembro. O Fundo das Nações Unidas para a Infância apelou, entretanto, a um aumento urgente e significativo de intervenções e financiamento para responder ao aumento de casos de violência sexual contra crianças e mulheres na província de Kivu Norte, na República Democrática do Congo. O Unicef acrescentou que a violência contra raparigas e mulheres aumentou em 37% nos 3 primeiros meses do ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Ainda na República Democrática do Congo, 3 guardas florestais foram mortos no leste do país, perto de um parque nacional onde estão mais de metade de todos os gorilas do mundo. As autoridades disseram que o engenheiro está dado como desaparecido e 3 outras pessoas feridas numa emboscada a um veículo do Instituto Nacional de Conservação, onde atuam dezenas de grupos armados. Na África do Sul, um diretor da Companhia Estatal de Eletricidade Eskom voltou hoje a avisar que os fornecimentos de energia deverão ser cortados para níveis sem precedentes neste inverno. Muitas residências e empresas fazem já face a cortes de energia de mais de 10 horas por dia, devido a avarias resultantes da falta de manutenção nas centrais elétricas do país. Segomokos Tsipras, diretor de transmissões da Eskom, disse que este inverno será muito difícil para o país, afirmando que poderá haver cortes no fornecimento de 16 horas em cada período de 32 horas.
Música. Foram as notícias internacionais com o Álvaro Lugier Andrade. Recordamos que transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está disponível em www.voaportugues.com. Estamos também com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram. Bastante tratar de escrever VOA Português. Depois disto, vamos agora ao desenvolvimento do espaço de reportagem. Começamos na Guiné-Bissau, onde a União Nacional dos Trabalhadores, a maior central sindical do país, que congrega cerca de meia centena de sindicatos e associações, está a enfrentar uma crise na sua liderança, tal como reporta o Lassana Kassamá.
Em causa está a disputa entre Júlio Mendonça, secretário-geral saído do Congresso da UNTG, realizado em outubro de 2022, e Laureano Pereira, que recentemente organizou um outro congresso em nome da organização, a partir do qual assumiu ser o novo secretário-geral da maior central sindical de Niassa. Pereira nega, entretanto, ter assaltado a organização e a sede, justificando que todos os seus atos assentam na legalidade.
A nós não elegir para a classe trabalhadora.
Nós fomos eleitos e votados na urna pela classe trabalhadora. Portanto, tínhamos que funcionar na sede da UNTG. Quem não é legal é que devia abandonar a sede da organização. Palavras de Laureano Pereira da Costa, mas para Júlio Mendonça, secretário-geral até aqui reconhecido pela Justiça e pelas organizações sindicais internacionais, tudo não passa de abuso de autoridade por parte do atual regime político, porquanto em nenhum momento receberam qualquer mandado judicial que ponha em causa a legalidade da sua direção.
Não há nenhum processo contra a nossa direção que foi legitimada no dia 22 de outubro através de um congresso que procedeu depois de termos em mãos uma sentença judicial que absolveu da instância a comissão organizadora, tanto a comissão como eu. Essa sentença já transitou em julgado. Nessa lógica, a comissão terminou os trabalhos do 5º Congresso do UNTG no dia 22 de outubro de 2022 e todos os órgãos sociais foram empossados no mês de novembro de 2022 e as resoluções finais foram devidamente comunicadas aos nossos parceiros internacionais e o próprio governo. Volvidos 6 meses, começamos a sentir a perturbação. Aliás, já tínhamos sentido a perturbação porque tínhamos informação de que o regime andava a apoiar esse grupo e fizeram tudo para forjar a situação. Laureano sozinho não podia fazer isso.
Sobre esta acusação, Laureano Pereira da Costa nega haver qualquer cunho político nas suas ações.
Porque tem nem cunho político sobre...
Não há nenhum cunho político face a esta situação. Nem por parte do Presidente da República e nem qualquer conexão envolvendo o governo. E não obstante ter afirmado que o poder político é quem está por detrás do grupo liderado por Laureano Pereira da Costa, Júlio Mendonça mantém crédito na Justiça guineense para a recuperação da sede da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné.
Nós acreditamos na Justiça, porque já movemos uma ação judicial contra o Ministério Interior e vamos continuar a dar espaço legalmente para recuperar a nossa sede, que é o mais importante.
Polémica à volta da liderança da maior central sindical guineense, que nos últimos anos tem desencadeado inúmeras greves e manifestações de rua contra o governo. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. São 13 horas e 37 minutos e desde Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Da Guiné para Manica, Moçambique, o André Batista reporta que as autoridades migratórias de Tete admitiram nesta quinta-feira que redes clandestinas de imigração ilegal reforçaram a utilização da província moçambicana como ponto de entrada e corredor de tráfico de seres humanos com destino à África do Sul e estão a reforçar patrulhas para desativar novas rotas. André Batista é o nosso correspondente em Tete e Manica e reporta.
As autoridades migratórias de Tete repatriaram na terça-feira 16 para o Malawi um grupo de 15 imigrantes ilegais etíopes encontrados à deriva num cemitério tradicional no distrito de Zumbu, cerca de 500 km da cidade de Tete, onde aguardavam por um guia.
Os mesmos foram repatriados no final do dia 16 do corrente mês para o Malawi, que é o ponto de entrada.
Disse a Voz da América, Amélia Direito, porta-voz de imigração em Tete, realçando que a rota não é comum para imigrantes dos Grandes Lagos.
Nós estamos a trabalhar arduamente, a intensificar ações de fiscalização, sendo que a província de Tete faz fronteira com 3 países de Irlanda, temos também partes muito baixas abertas, e os imigrantes não entram na fronteira através das fronteiras. Aproveitando essas partes abertas, né? E entram ao solo pátrio.
Nos primeiros 4 meses deste ano, prosseguiu direito. que cidadãos moçambicanos e malauianos foram detidos por conivência e facilitação de imigração ilegal em Tete, parte dos quais a cumprirem penas e outros a aguardar o seguimento dos procedimentos judiciais. A fonte diz que as autoridades estão a sensibilizar também as comunidades fronteiriças para serem vigilantes e não permitir que o país sirva de corredor e esteja em ameaça face aos ataques do grupo terrorista que atua em Cabo Delgado, envolvendo estrangeiros. Moçambique tem sido usado como corredor por imigrantes etíopes, paquistaneses, bengalis, nepaleses e, sobretudo, malauianos, que pretendem chegar à África do Sul, o país mais industrializado no continente africano. Muitos aproveitam agentes corruptos da polícia. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Também de Moçambique, o Parlamento voltou a adiar a apreciação da proposta de lei do Fundo Soberano, desta feita, tal como reporta o Ramos Miguel, por contestação da RENAMO, principal partido da oposição, que não quer que seja o Banco de Moçambique a entidade gestora operacional de tal fundo, porque não garante transparência.
O debate desta proposta de lei estava agendado para esta quinta-feira 18, mas na sessão de quarta-feira a RENAMO já havia contestado o facto de se colocar o Banco de Moçambique como gestor do Fundo Soberano, forçando este adiamento. Não foi indicada outra data para a apreciação desta proposta de lei. Simon Makuyane, da bancada parlamentar da RENAMO, diz que o seu partido quer que seja criada uma autoridade autónoma para gerir o Fundo Soberano, porque existem várias situações que fazem com que o Banco de Moçambique não seja a entidade apropriada para gerir este fundo.
O Banco de Moçambique, neste momento, não representa a fiabilidade para que todos os moçambicanos possamos confiar que o dinheiro será devidamente gasto para aquilo que se pretende e ser guardado para todos os moçambicanos da geração vindoura.
Vários analistas políticos têm defendido que seja a própria Assembleia da República a gerir o Fundo Soberano para garantir a necessária transparência, sem a qual, segundo o deputado Fernando Bismarck, do MDM, vai ser difícil fazer reservas.
Para investirmos na área de desenvolvimento, infraestruturas, criamos condições para melhorarmos a educação, a saúde, áreas vitais para darmos um passo em frente rumo ao desenvolvimento. Isto é que devia ser a luta de todos, porque sem um fundo soberano, eu penso que devia ser aprovado por todas as bancadas.
Mas o administrador do Banco de Moçambique, Jamal Omar, diz que a Assembleia da República vai ter um papel importante na fiscalização e monitoria da gestão do fundo soberano.
A Assembleia da República vai fazer a fiscalização, prevemos que haja auditorias regulares as contas dos fundos soberanos por um auditor independente e prevemos que sejam também fiscalizadas as contas do Ministério das Finanças através do Tribunal Administrativo ou de um outro órgão que a Assembleia intenta criar. Então, nós achamos que com esse processo estariam asseguradas as condições para uma gestão transparente, eficaz e que atinja os objetivos do fundo.
Já para Frelimo, a oposição quer tirar a aprovação de um instrumento importante para a melhoria das condições de vida dos moçambicanos.
Este é um fundo que vai melhorar aquilo que é a balança de pagamentos e que está, poderá minimizar o custo de vida para as nossas populações, porque nós sentimos que esses partidos querem perpetuar este sofrimento na população.
Este é o segundo adiamento do debate da proposta de lei do Fundo Soberano em menos de 2 meses, tendo o primeiro sido em abril e fim, para se dar mais tempo à escutação pública sobre este fundo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
As autoridades de Nampula, no norte de Moçambique, dizem que os naufrágios registados nesta província podem ter sido originados por mau tempo, mas estudos continuam. Pelo menos 10 pessoas, na maioria crianças, morreram em Angos de Moma. Não há dados sobre as vítimas, tal como aqui reporta Adina Sualehe.
O comandante da PRM Nampula, António Bashir, disse a jornalistas que devido ao mau tempo e à superlotação, o barco que vinha de um povoado transportando sobretudo crianças que regressavam das férias escolares, embateu-se num tronco que estava no meio da via marítima e naufragou. Avançou que a polícia marítima está a trabalhar para localizar os desaparecidos.
E depois vamos fazer um trabalho de base para procurarmos saber os dois naufrágio que aconteceu. Podemos nos fingir apenas por mau tempo ou lotação excessiva, quando há outra situação que vai nos remeter.
As autoridades policiais ainda não avançaram o número exato das pessoas que seguiam nas embarcações, mas afirmam que as embarcações estavam superlotadas. Importa referir que naufrágios são frequentes na zona costeira da província moçambicana de Nampula por conta da superlotação das embarcações e da navegação pelos transportadores públicos e pescadores em dias de mau tempo, apesar dos apelos do governo. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. 13 horas e 44 minutos aqui em Washington. Agora vamos a Cabo Verde, o encontro de Eugênio Teixeira. Ele reporta que os dois principais sindicatos de enfermeiros reuniram-se no início, ou melhor, vão reunir no início da próxima semana para traçar novas formas de luta. Isso depois do término do prazo 18 de maio dado ao Ministério da Saúde para o estabelecimento de diálogo para a resolução de um conjunto de problemas pendentes com a classe de enfermagem. Eugênio.
O presidente do Sindicato Nacional Democrático dos Enfermeiros, José Elídio Lopes Sanches, explica que os dois sindicatos representativos da classe tiveram uma reunião com o atual Ministro da Saúde no passado mês de fevereiro, tendo Filomena Gonçalves lhes pedido para elaborarem o caderno com os pontos reivindicativos, documento feito e enviado, mas até esta não houve nenhum sinal da tutela.
Isso foi no dia 7 de fevereiro que tivemos o encontro com ela. Teremos que tomar outra medida. O Ministério não nos atende. O Ministério disse que o sindicato tem o sindicato como parceiro, mas dessa forma não é como parceiro. Se for assim, nós somos obrigados a enganar pelo caminhos, por outra forma de luta.
E que formas de luta serão essas?
Podemos partir para a manifestação, com a que é greve, entendendo da classe.
Embora não tenha função sindical, o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, recém-criada, disse que a referida estrutura também está pronta para ajudar na procura de melhores mecanismos para resolver os problemas. Aniceto Santos disse que a Ordem dos Enfermeiros já enviou uma carta a pedir que se promova a revisão da carreira de enfermagem, bem como pede resposta para a questão da reclassificação dos enfermeiros, que completaram a licenciatura.
Temos também essa preocupação enquanto ordem de juntar ao Ministério e pedir para fazer essas implementações pendentes. Relativamente aos enfermeiros que completaram a licenciatura, e nós, enquanto ordem, já mandamos uma carta para o Ministério da Saúde a pedir para avançar com o processo que está pendente. Porque desde que terminaram a licenciatura, a mesma carreira disse praticamente uma passagem automática.
A Voz da América tentou chegar a fala com o Ministro da Saúde, mas os contactos telefónicos não surtiram efeito até a hora do fecho desta reportagem. Junto da assessoria de imprensa da governante, ficamos depois a saber que o Ministério da Saúde está a preparar um documento para ser enviado ainda esta quinta-feira aos dois sindicatos nacionais dos enfermeiros. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Alguns analistas políticos no Médio Oriente argumentam que as preocupações com a rápida modernização militar e a competição tecnológica da China estão a desviar a atenção de Washington da região. Embora os Estados Unidos possam não ser a única potência mundial na região, outros consideram que a sua retirada do Médio Oriente é um mito.
Os analistas veem na segurança e energia Israel e a ameaça nuclear do Irão como temas centrais para a política dos Estados Unidos no Médio Oriente. James Phillips, da Heritage Foundation, com sede em Washington, diz que os Estados Unidos estão a pressionar os aliados regionais a assumirem uma maior responsabilização ante a sua própria defesa. Estados importantes do Golfo Pérsico estão a proteger-se e cultivam laços mais estreitos com a China e a Rússia. O Irão e a Turquia controlam partes do Iraque e da Síria, dois estados falidos, disse Phillips no relatório. Jennifer Kavanaugh, membro sénior do Centro Carnegie Endowment for International Peace, diz que embora a presença de segurança dos Estados Unidos seja menor do que no auge da guerra no Iraque, existem cerca de 30 mil a 40 mil soldados americanos na região, dezenas de bases, incluindo várias grandes instalações militares, depósitos pré-posicionados e assistência da Força de Segurança continua a ser extensa na região. Ela afirmou num seminário da Carnegie que cerca de 54% das vendas de armas para o Médio Oriente são feitas a partir dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos não se retiraram totalmente do seu papel mais diplomático. Há novos alinhamentos de segurança. Uma das maiores mudanças é que a Rússia e a China desempenham um papel maior. É menos sobre a retirada dos Estados Unidos e mais sobre uma mudança no poder relativo. Os Estados Unidos estão atualmente a colocar mais força na região. Em alguns aspectos, eles estão realmente a fazer mais.
Kavanaugh acrescenta que a presença militar convencional da China no Médio Oriente é muito pequena, enquanto suas atividades económicas são enormes. A Rússia tem uma presença militar tradicional na Síria, mas não pode cumprir acordos de armas devido à guerra na Ucrânia. Frederick Weary, também membro sénior do Carnegie Endowment for International Peace, disse no seminário que, embora a China tenha um alcance e influência na região, ela não deve ser exagerada.
A China e a Rússia ofereceram algo aos estados da região. Isso complementa, não suplanta o papel dos Estados Unidos. Essas potências externas podem realmente oferecer os tipos de garantias de segurança para a defesa dos parceiros que os Estados Unidos forneceram? A resposta é não. Eles não têm a capacidade ou a vontade. Os acordos da China não são vinculativos. Os Estados Unidos ainda estão a desempenhar o papel primário de segurança.
Outros observadores políticos, como F. Gregory Goss, da Universidade de Texas, argumentam que o debate sobre a política dos Estados Unidos no Médio Oriente precisa se afastar de abstrações, como compromisso versus retirada, e se envolver em assuntos reais que justifiquem a presença da força militar dos Estados Unidos e quais as ameaças. Esta noção é cada vez mais relevante à medida que os Estados do Golfo Pérsico trabalham numa reaproximação com o arqui-inimigo dos Estados Unidos, o Irã, num acordo recentemente mediado pela China.
O enviado especial chinês Li Hui chegou a Kiev esta semana para discutir os esforços do seu país na mediação entre a Rússia e a Ucrânia. Analistas ucranianos afirmam que Kiev não tem ilusões quanto à capacidade da China para chegar a um acordo de paz, mas dizem que é importante para a Ucrânia manter um diálogo com a China. Ana Guedes.
A visita do enviado especial chinês Li Hui ocorre depois de o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente chinês Xi Jinping terem falado por telefone no mês passado, o primeiro telefonema desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia. Essa chamada marcou uma nova etapa nas relações Ucrânia-China. O presidente Zelensky afirmou que a conversa foi longa e significativa. No mesmo dia, anunciou a nomeação de novo embaixador ucraniano para a China. A China afirma que a sua prioridade é promover as conversações de paz e prometeu enviar um enviado especial à Ucrânia. Liu chegou à Ucrânia a 16 de maio, tendo-se encontrado com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kulev, para conversações sobre o fim das hostilidades. Volodymyr Fazenko, analista político em Kiev, descreve a visita de Liu como uma diplomacia de vai-vem, que servirá acima de tudo os interesses de Pequim na região.
Este representante irá trabalhar não só para ultrapassar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas também para reforçar a influência da China na Europa. É importante para a Ucrânia que a China seja um mediador de paz e não um aliado militar direto da Rússia.
Ao mesmo tempo, Vita Golot, que dirige a direção da Associação Ucraniana de Estudos Chineses, sublinha a importância de manter um diálogo com a China e de ver o que esta tem para oferecer.
Não devemos fazer da China um inimigo. É essa a nossa tarefa neste momento. Deixar a China na posição que está a assumir. Este é um jogo chinês e temos de o entender como uma posição estratégica chinesa a longo prazo. Quando analisamos o chamado plano de paz da posição da China sobre a resolução da chamada crise ucraniana, vimos que existem pontos comuns entre o plano de paz e a fórmula de paz de Zelensky. Há algo com que trabalhar.
Os analistas não veem razões para esperar que a visita de Liu seja um fator de mudança, mas são positivos em relação ao envolvimento da China como parte neutra.
Acredito que a China pode ser um mediador nas negociações, mas eles têm os seus próprios objetivos, propósitos e interesses. E penso que, infelizmente, não é para o benefício da Ucrânia, mas para o seu próprio benefício.
Após dois dias de conversações com o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, ainda não é claro quais serão os próximos passos da China para tentar pôr fim à guerra que a Rússia iniciou com a sua invasão.
E quando são 13 horas e 53 minutos e meio aqui em Washington, D.C., aqui está o João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar na Europa com os jogos de futebol da Liga Europa. Hoje vamos ficar a saber quem são os finalistas desta competição. Segunda mão das meias finais e está tudo por decidir. Sevilha recebe a Juventus, na primeira mão empata um golo. Sevilha este ano vai mal no Campeonato Espanhol, está em 10º lugar, mas atenção, Sevilha é rei da Liga Europa, já ganhou esta competição 6 vezes. Juventus está em 2º lugar no Campeonato Italiano. Na primeira mão, como dissemos, empata um golo. Golo fora, já não vale nada, pelo que hoje missão para as duas equipas é simples, é ganhar. Caso contrário, arrivederci, hasta la vista. Já na Alemanha, Roma de José Mourinho, basta-lhe um empate, graças à vitória na primeira mão com o Bayer Leverkusen por 1-0. Quem sabe, pode ser que a final da Liga Europa seja uma final italiana. Vamos ter que esperar. Ontem, para a Liga dos Campeões, Manchester City, do Sova, surrou o Real Madrid, deu lição, 4 batatas na capoeira sem resposta e hasta la vista, Real. Dominação quase total do City, embora Real tivesse 1 ou 2 curtos períodos em que fez tremer a defesa do Manchester City. Mas, no geral, foi tudo do City. E o homem mais pequeno no campo foi aquele que marcou os 2 primeiros golos. Falamos do português Bernardo Silva. O treinador do Manchester City, o espanhol Pepe Guardiola, disse que a equipa agora pode visualizar ganhar o campeonato, a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões. É, pode visualizar ganhar tudo, mas até agora ainda não ganhou nada. Só conta no fim, quando o apito final soar. Em Inglaterra hoje há um jogo muito interessante que deve ser muito bom. Newcastle recebe o Brighton. Jogo interessante porque Newcastle, a equipa surpresa deste campeonato inglês, está em luta acérrima para ficar entre os 4 primeiros, que dá acesso à Liga Milionária, à Liga dos Campeões. Newcastle está em terceiro com 66 pontos, os mesmos que o Manchester United em quarto, e apenas mais um ponto que o Liverpool em quinto. Newcastle, portanto, a ter que pensar só numa coisa, ganhar. E Brighton é uma boa equipa este ano, está em 6º lugar. E falando do futebol inglês, afinal parece que a venda do Manchester United ao bilionário inglês Jim Ratcliffe não está ainda finalizada. O Sheikh Jassim Bin Ahmad Al Thani do Qatar não desiste, acaba de fazer uma nova oferta, comprar todas as ações do United por 6.300 milhões de dólares e investir outros 1.000 milhões em melhorias nas infraestruturas do clube. É, quem pode, pode. A proposta de Ratcliffe era para a compra de 80% das ações, deixando a família Glazer dos Estados Unidos, que atualmente controla o clube, ainda com investimentos no mesmo. Vamos seguir. Entretanto, fala-se que Neymar poderá deixar o Paris Saint-Germain e ir por empréstimo para outro clube. Um deles poderá ser o United. Basquetebol americano, NBA, ontem no primeiro jogo da final da Conferência Leste, Miami Heat bateu o Boston Celtics, 123-115. Hoje já temos o segundo jogo da final da Conferência Oeste, Los Angeles Lakers está em Denver, onde perdeu o primeiro jogo. Denver entra como favorito para este segundo jogo. Vamos seguir. No domingo inicia-se em Kigali, no Ruanda, a fase final do BAL, a Liga África de Basquetebol. Ferroviário da Beira está em ação contra o Douan do Senegal a partir das 15 horas de Moçambique e Petro do Luanda entra em ação depois contra o ABC da Abidjan a partir das 19h30 de Angola. E a Voz da América vai lá estar. Pode seguir esses 2 jogos nos 13.730 kHz na Voz da América. Domingo, nos 13.730 kHz, a Voz da América está em Kigali, no Ruanda, a acompanhar o Ferroviário da Beira e o Petro do Luanda nos quartos de final do BAL.
E assim chegamos ao ponto final desta segunda parte. Dentro de instantes voltamos para a terceira e última parte da nossa emissão vespertina. O som a cargo de Áudio Rodrigues, a realização de Lio Sahilo. Eu sou o Amâncio Miguel. Nós voltamos já.
bacalhau, bacalhau com papa. Bacalhau é um peixe, vive na águas profundas. El bacalhau é um peixe, vive na águas profundas. Se tu lo quieres pescar, usa una vara bien dura, que el bacalhau se menea de una manera muy dura. Mira como me gusta, como me gusta el bacalhau, mira, el bacalhau con papá. Mira como me gusta, como me gusta el bacalhau, mira, el bacalhau con papá. Bacalao se cocina de diferentes maneras. El bacalao se cocina de diferentes maneras. Unos le ponen comida y otros le ponen canela y hasta un poquito.
Estimado ouvinte, esta é a Voz da América a transmitir em Washington, D.C., a terceira parte desta emissão vespertina de 18 de maio de 2023. No som, Aldo Rodrigues, na realização, Ulio Sahilo, eu sou o Márcio Miguel. Bem-vindo a esta emissão e boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do nosso próprio retransmissor em São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Basta para tal escrever VOA Português. E o nosso número do WhatsApp para o contacto permanente é o mais um 202-251-9466. Entre outros títulos nesta emissão, iremos falar das Nações Unidas que pedem aos países com influência em África que tentem pôr termo à guerra no Sudão. Grã-Bretanha confirma a entrega de mísseis Cruise à Ucrânia e Estados Unidos acusam a África do Sul de fornecer armas e munições à Rússia. A afirmação do Ministro da Agricultura, aliás, este é um outro dos tópicos que iremos destacar nos próximos dias, mas para já começamos o espaço de reportagem em Moçambique. Autoridades migratórias de Tete admitiram nesta quinta-feira que redes clandestinas de imigração ilegal reforçaram a utilização da província moçambicana como ponto de entrada e corredor de tráfico de seres humanos com destino à África do Sul e estão a reforçar patrulhas para desativar novas rotas. 14 horas e 2 minutos, esta é a reportagem do André Batista.
As autoridades migratórias de Tete repatriaram na terça-feira 16 para o Malawi um grupo de 15 imigrantes ilegais etíopes encontrados à deriva num cemitério tradicional no distrito de Zumbu, cerca de 500 km da cidade de Tete, onde aguardavam por um guia.
Os mesmos foram repatriados no final do dia 16 do corrente mês para o Malawi, que é o ponto de entrada.
Disse a Voz da América, Amélia Direito, porta-voz de imigração em Tete, realçando que a rota não é comum para imigrantes dos Grandes Lagos.
Nós estamos a trabalhar arduamente, a intensificar ações de fiscalização, sendo que a província de Tete faz fronteira com 3 países de Irlanda, temos também partes muito vastas abertas, os imigrantes não entram na fronteira através das fronteiras, aproveitam dessas partes abertas, né? E entram ao solo pátrio.
Os primeiros 4 meses deste ano prosseguiu direito. 15 cidadãos moçambicanos e malauianos foram detidos por conivência e facilitação de imigração ilegal em Tete, parte dos quais a cumprirem penas e outros a aguardar o seguimento dos procedimentos judiciais. A fonte diz que as autoridades estão a sensibilizar também as comunidades fronteiriças para serem vigilantes e não permitir que o país sirva de corredor e esteja em ameaça face aos ataques do grupo terrorista que atua em Cabo Delgado, envolvendo estrangeiros. Moçambique tem sido usado como corredor por imigrantes etíopes, paquistaneses, bengalis, nepaleses e, sobretudo, malauianos, que pretendem chegar à África do Sul, o país mais industrializado no continente africano. Muitos aproveitam agentes corruptos da polícia. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Organizações não governamentais de Angola rejeitaram hoje a proposta de lei que sugere a supervisão da sua atividade pelo governo. Isto para supostamente garantir que as organizações não possam ser usadas por organizações terroristas que passem por entidades legítimas. O nosso correspondente, Venâncio Rodrigues, foi buscar as reações.
O projeto de lei do Estatuto das Organizações Não-Governamentais, que vai à discussão no Parlamento na próxima semana, determina que o acompanhamento do exercício da atividade das ONGs, após o seu registro, será assegurado por uma entidade da Administração do Estado, a determinar pelo Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo. De acordo com o projeto de diploma que a imprensa pública deu à estampa, competirá a essa entidade da Administração do Estado acompanhar e supervisionar as atividades e programas das ONGs. O ativista de Cabinda, Alexandre Kwanga, cito, presidente da Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos, diz que com esta atitude o governo pretende
cafricar os direitos fundamentais, que é a única oportunidade que os cidadãos têm na Constituição. É mesmo fazer desaparecer as organizações não governamentais em Angola para que não haja divulgação e denúncia de todo tipo de atrocidade que o governo João Lourenço tem cometido nesse país. Porque, na verdade, já estamos a regressar a um apetite junto ao João Lourenço e ao seu governo de voltarem para monopartidarismo e a ditadura de 1975 até 91. Não se aconselha, não se admite organizações não governamentais que fazem muito para o bem da sociedade e procurar alguém monitorar a nossa atividade.
O líder da Friends of Angola, Florindo Chivukute, considera que a intenção do governo constitui um perigo para a democracia.
É uma prática muito comum nos países autoritários. Essa nós já constatamos no passado, tanto em Angola, tal como alguns anos atrás o Tribunal Constitucional bloqueado ou reprovado. Governos autoritários usaram o argumento do terrorismo para que pudessem controlar, praticamente impedir, limitar o trabalho das organizações não governamentais. Eu não me recordo, em momento algum, uma organização da sociedade civil em Angola que tenha sido acusada ou investigada por práticas contra o terrorismo. Na verdade, o que aconteceu em Angola alguns anos atrás são instituições, indivíduos ligados ao próprio governo angolano, que estavam ligados a pessoas com grupos terroristas, e continuam a fazer negócios com indivíduos ligados ao próprio executivo angolano.
Para João Malavindel, responsável da ONG Omunga, o país está diante de uma inconstitucionalidade, com o argumento de que quem deve tutelar o exercício da atividade das ONGs é a Constituição e a lei.
Porque as organizações, ela tem o seu estatuto, tudo, é claro, cria os seus órgãos sociais, não é? É a partir dos órgãos sociais que tem órgãos fiscalizadores, e tem órgãos executivos, e tem órgãos deliberativos. Então, são esses que devem, de acordo com aquilo que a lei diz e a Constituição, né, seguir essas orientações. Então, se isso acontecer em Angola, não é? Estaríamos, não é, em condições de colocar acento atônico naquilo que já temos estado a falar, que estamos num estado ditatorial, onde o Estado controla tudo. Então, eu acho que nós só podemos condenar isso.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Hoje é quinta-feira e a quinta-feira o destaque vai para a saúde. A doutora Graça conversa com Ana Guedes sobre um aspecto interessante de saúde, iremos comentar depois, mas para já vai a rubrica semanal Doutora Graça em conversa com Ana Guedes, aqui na Voz da América.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar de temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado vamos andando, de boa saúde, espero que esteja bem, os nossos ouvintes também estejam com boa saúde.
E pronto, doutora, por aqui vamos, como estamos no tempo frio, há muitas constipações, há muitas... problemas respiratórios, doutora, que depois se confundem com o Covid. Esse é um problema que existe aqui neste momento. Mas, doutora, falando do tema que nós escolhemos para hoje, doenças tropicais negligenciadas, doutora, quando falamos de doenças negligenciadas, estamos a falar de que doenças? E onde é que elas são mais prevalentes, doutora?
Olha, Ana, primeiro dizer que quando nós falamos de doenças tropicais negligenciadas, estamos a falar de um conjunto de doenças que ocorrem predominantemente nos países em desenvolvimento e que essas doenças são responsáveis por elevada mortalidade e morbilidade. Entretanto, são doenças que tendem a afetar naturalmente pessoas mais pobres e vulneráveis, que residem fundamentalmente em zonas de difícil acesso e que estima-se que cerca de 1,5 mil milhões de pessoas a nível de todo o mundo são afetadas pelas doenças tropicais negligenciadas e dessas pessoas, 40% estão em África. Portanto, a África é um dos continentes que tem mais casos de doenças tropicais negligenciadas. E essas doenças são doenças que, pelas suas características, podem desfigurar, incapacitar a pessoa e impedir, inclusive, de fazer atividades normais do dia a dia, quer seja ir à escola, trabalhar, portanto, acaba limitando o potencial e deixa as comunidades cada vez mais pobres, não é?
Doutora, portanto, estaremos a falar de doenças, por exemplo, como a malária, não é? Que outras doenças são, entram dentro desta lista, não é? Isto é uma lista da Organização Mundial de Saúde. E porquê que são negligenciadas? Não há investigação, não há vacinas, os países onde se faz a investigação, ou os países com maiores posses, não tem interesse, porque... Porquê, doutora? Porquê que lhe chamamos negligenciadas?
Bem, essas doenças são... têm essa designação de negligenciadas que, infelizmente, porque ainda são associadas à falta de interesse das autoridades competentes e não há muito investimento nessa área de investigação e desenvolvimento de novas formas de curar essas doenças. Portanto, são doenças que, de uma certa forma, ficaram como que esquecidas, não é? Ficaram como esquecidas e, enquanto isso, elas vão causando os seus problemas e as consequências a nível das comunidades. De uma forma geral, de umas décadas para cá, começou a haver muita atenção para outro tipo de doenças, como a malária, que é muito prevalente em alguns países, o HIV, que é uma pandemia, a tuberculose. Então, essas doenças começaram a ter mais atenção e outras foram ficando para trás, exatamente por causa deste foco que foi virado para essas doenças. Então, essas acabaram sendo as ditas doenças negligenciadas. Pois, então, quando nós falamos de doenças negligenciadas, existe uma data delas, mas aquelas que são mais frequentes e que, curiosamente, têm intervenções de baixo custo, são as malarias linfáticas, como é uma doença dos olhos, o lúpus, que é uma doença que afeta o sistema digestivo, a onco-sarcoide e a esquistossomose. Então, essas são as doenças mais frequentes e que, felizmente, têm intervenções que são eficazes e de muito baixo custo.
Portanto, há pouca, por assim dizer, há pouca investigação que leve a tratamentos eficazes contra estas doenças, tratamentos normalmente de prevenção. Doutora, é a malária, uma das coisas que eu te pergunto, é a malária uma dessas doenças negligenciadas? Porque ultimamente ouvimos que há uma vacina contra a malária.
Não, a malária não é. A malária é uma doença tropical, mas não é negligenciada. Ela não faz parte deste grupo.
Doutora, o que é que seria preciso fazer para que estas doenças negligenciadas deixassem de o ser? O que é que poderá levar a comunidade internacional, a comunidade científica, a dedicar tempo à procura de tratamentos, de vacinas, de medicamentos para estas doenças, doutora?
Bem, Ana, eu penso que fundamentalmente isto passa por uma questão de elevar a consciência primeiro da comunidade sobre a existência dessas doenças, porque quanto mais as pessoas estiverem alertas, estiverem conscientes que existem estes problemas de saúde, é muito mais fácil essas pessoas
irem atrás do tratamento, ou melhor, demandarem o tratamento. E quando a demanda e o tratamento aumenta, naturalmente os sistemas de saúde sentem-se pressionados a encontrar soluções para resolver os problemas da população. E a partir daí, naturalmente, começa um movimento da advocacia para que mais recursos sejam destinados para o combate destas doenças, mesmo porque são intervenções de baixo custo. Portanto, mais recursos sejam destinados e haja essa elevação da consciência e da preocupação em todos os campos da medicina, quer seja na investigação, quer seja na investigação, nos cuidados de tratamento e também na prevenção. Portanto, é muito importante que nós possamos conjugar os esforços nessas áreas que eu mencionei e assegurar que, efetivamente, mais recursos, seja financeiros, humanos, materiais, sejam alocados para fazer face a estas doenças que, infelizmente, tendem a aumentar em alguns locais, porque não há intervenções muito, muito fortes, então não se quebram os ciclos de transmissão e os casos vão aumentando.
Doutora, em termos dos próprios países, como é que os países, por exemplo, uma vez que estas doenças negligenciadas são normalmente ou encontram-se normalmente e com mais frequência, por exemplo, em África, na Ásia, até na América Latina, como é que governos que neste momento, por exemplo, já têm dificuldade em responder à pandemia do Covid-19, como é que os governos podem, de alguma forma, investir na saúde em termos destas doenças negligenciadas que afetam tantos milhões de pessoas por ano nos seus países?
Talvez dizer que, de uma forma geral, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu metas de eliminação de algumas dessas doenças e entretanto, abre-se dessa forma uma oportunidade para organismos como a União Africana assumirem a liderança na concretização deste objetivo e apoiar os países de forma geral, não é? E uma das coisas que se recomenda, por exemplo, é que haja um grupo de trabalho que seja da União Africana, porque quando as ações são coordenadas por um grupo, eu penso que é muito mais fácil os governos assumirem e os governos fazerem esforços no sentido de concretizar aquele objetivo e seguirem aquelas diretrizes que foram determinadas por este grupo que coordena todas estas ações. Portanto, eu acho que esse é um passo muito importante e que de alguma forma já foi dado. E a nível do país, a nível dos governos, é exatamente aquilo que eu disse. É preciso que nós tenhamos consciência, é preciso que os governos tenham consciência que, apesar de serem doenças negligenciadas, são um problema importante de saúde pública e fazer toda a mobilização de recursos e toda a advocacia no sentido de elevar o nível de conhecimento e também elevar o nível de prioridade dentro do sistema de saúde para essas doenças negligenciadas.
Doutora, assim, se é de alguma forma da responsabilidade do governo, não é? Proporcionar cuidados de saúde às pessoas é também responsabilidade das próprias pessoas de tomarem conta da sua saúde. Em termos gerais, doutora, uma vez que as doenças negligenciadas são várias e a sua origem ou que as causa pode ser diferente umas das outras, o que recomenda em termos gerais, em termos sanitários, em termos de saúde, à nossa audiência, doutora?
Bem, há muito que pode recomendar, Ana, mas de uma forma geral, porque essas doenças tendem a afetar pessoas de países de baixa renda e que vivam em situações de pobreza extrema, o mais importante é que, conforme eu me referi no início, é essa questão de educação das pessoas. As pessoas têm que saber, têm que conhecer as doenças, têm que saber identificar as doenças. Por exemplo, uma das doenças negligenciadas mais comuns é a filaria linfática, mas as pessoas até podem ver aquelas alterações de cursam com as filarias linfáticas, mas não saber o que é aquilo, que podem atribuir, por exemplo, a questões de obscurantismo e por aí fora. Então, se as pessoas não têm conhecimento, não sabem o que é aquilo, é muito complicado fazer face a esse problema. E assim como a filaria, falo de todas as outras doenças que são negligenciadas. E depois existem medidas específicas de prevenção para cada doença. Por exemplo, nós falamos aqui de uma doença que também é negligenciada, que é o tracoma. O tracoma é causado por uma infecção bacteriana no osso e que essa propaga-se normalmente através do contacto com mãos ou
roupa contaminada e também, por exemplo, moscas que entram em contato com os olhos e por aí fora. Então, para esse tipo de doenças, as medidas têm que ser naturalmente o reforço da higiene, a conservação, por exemplo, da roupa e evitar essa questão de moscas no quintal e por aí fora. Então, as medidas dependem de doença para doença, mas há coisas gerais, há coisas básicas que têm a ver com a higiene, saneamento do meio, que seja higiene individual ou coletiva, que de uma forma geral funcionam para muitas doenças. Mas, acima de tudo isto, Ana, é que as pessoas tenham conhecimento e saibam que existem essas doenças, como é que elas se manifestam e possam apoiar na sua identificação e encaminhamento para a unidade sanitária.
E pronto, com estes conselhos da doutora Graça Matinha sobre as doenças tropicais negligenciadas, vamos despedir-nos por esta semana. Vamos desejar a todos os nossos ouvintes, ao nosso auditório, uma boa semana de saúde, ao melhor possível. E como sempre, doutora, também votos de boa saúde para si e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
São 14:20, continua a acompanhar desde Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América.
No domingo inicia-se em Kigali, no Ruanda, a fase final do BAL, a Liga África de Basquetebol. Ferroviário da Beira está em ação contra o Douane do Senegal a partir das 15 horas de Moçambique e Petro do Luanda entra em ação depois contra o ABC de Abidjan a partir das 19h30 de Angola. E a Voz da América vai lá estar. Pode seguir esses dois jogos nos 13.730 kW na Voz da América. Domingo, nos 13.730 kW, a Voz da América está em Kigali, no Ruanda, a acompanhar o Ferroviário da Beira e o Petro do Luanda nos quartos de final do BAL.
São 14:21, o resumo de notícias de seguida. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou hoje ao Japão para participar na cimeira dos líderes do G7, as 7 economias mais livres do mundo, que deverá estar centrada em medidas para se fazer face às práticas comerciais da China e no apoio à Ucrânia. Biden manteve pouco depois da sua chegada o encontro com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, em Hiroshima, tendo afirmado que os dois países devem estar juntos pelos seus valores comuns, incluindo o apoio à Ucrânia. Biden sublinhou também o seu compromisso para a não proliferação nuclear e na garantia de uma área do Indo-Pacífico livre e aberta. O chefe de governo japonês disse depois do encontro que ambos dirigentes tinham concordado em continuar as sanções contra a Rússia e apoiar a Ucrânia. A cimeira do G7 vai incluir também os líderes do Canadá, França, Alemanha, Grã-Bretanha e União Europeia, e ainda líderes de países fora da organização que foram convidados, nomeadamente Austrália, Brasil, Comores, Ilhas Cook, Índia, Indonésia, Coreia do Sul, Ucrânia e Vietnã. A Ucrânia disse que a Rússia lançou hoje 30 mísseis cruise contra alvos no país, tendo um deles causado a morte de uma pessoa e ferimentos em duas outras quando atingiu um edifício industrial na cidade de Odessa. Entidades oficiais ucranianas disseram que as suas forças tinham abatido 29 dos mísseis e 2 drones com explosivos e 2 drones de reconhecimento. Alguns dos mísseis estavam dirigidos à capital. O nono ataque contra Kiev desde o princípio de maio. Destroços dos mísseis abatidos sobre a cidade causaram alguns incêndios, disseram as autoridades. A Rússia noticiou, entretanto, o descarrilamento de 8 vagões de caminho de ferro que transportavam cereais na Crimeia, fazendo aumentar indícios de que a Ucrânia tem sabotadores a operarem na retaguarda das forças russas. A China confirmou, entretanto, o envio de uma delegação à Ucrânia e à Rússia para discutir um plano de paz. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que ambas partes têm que intensificar a confiança mútua para haver progresso. Na Tunísia, jornalistas protestaram hoje contra leis antiterror repressivas que dizem estar a ser usadas para intimidar a imprensa. Dezenas de manifestantes reuniram-se em frente à sede do Sindicato Nacional de Jornalistas na capital, Tunis, com slogans nos quais se lia "Somos jornalistas, não terroristas" e "Liberdade para a imprensa tunisiana". A manifestação ocorre após o uso de leis antiterrorismo por um tribunal na terça-feira por aumentar para 5 anos a pena de prisão aplicada a Kalima Ghashmi, jornalista da estação de rádio Mosaic FM, depois dele ter apelado uma sentença de 1 ano proferida em novembro. Ghashmi foi considerado culpado de ter divulgado intencionalmente informações relativas a operações de interceção, infiltração, vigilância audiovisual ou coleta de dados, disse o seu advogado após a decisão. Continuamos a apresentar o resumo de notícias. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o UNICEF, apelou, entretanto, a um aumento urgente e significativo de intervenções e financiamento para se responder a um aumento de casos de violência sexual contra crianças e mulheres na província do Kivu Norte, isto na República Democrática do Congo. O UNICEF disse que a violência contra raparigas e mulheres aumentou em 37% nos 3 primeiros meses deste ano, quando comparado com o mesmo período de 2022. Mais de 38 mil casos foram registrados no ano passado nessa província da República Democrática do Congo. E com estas notas, marcamos o ponto final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina. Estiveram na sua companhia neste último segmento o Audrey Rodrigues, o Lio Sahilo e eu, Amancio Miguel. Amanhã voltaremos. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Continuação de uma ótima quinta-feira.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou por unanimidade uma resolução que condena a repressão do Talibã às mulheres e meninas afegãs e pede a rápida reversão dos seus éditos indefensáveis. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, disse que a comunidade internacional não ficará à margem enquanto as mulheres e meninas do Afeganistão forem privadas dos seus direitos humanos e liberdades fundamentais. O Talibã renegou as suas promessas feitas à comunidade internacional e às mulheres e meninas ao implementar medidas opressivas contra elas, inclusive proibindo-as de trabalhar com a ONU e organizações não-governamentais de frequentar universidades e escolas secundárias. Estas medidas draconianas apenas impedem o Afeganistão de alcançar estabilidade, prosperidade económica e crescimento futuro. Colocam mulheres e meninas em maior risco de violência baseada no género e exploração sexual e impedem que a ajuda humanitária chegue aos afegãos em necessidade desesperada. O embaixador e representante alternativo para assuntos políticos especiais dos Estados Unidos, Robert Wood, chamou a decisão de privar mulheres e meninas afegãs dos seus direitos humanos fundamentais de indefensável e não visto em nenhum outro lugar do mundo. Países de maioria muçulmana se manifestaram contra a justificação do Talibã para essas decisões. Em janeiro, a Organização de Cooperação Islâmica enfatizou que a lei islâmica exige educação, trabalho e participação das mulheres na vida pública. Os decretos do Talibã causam danos irreparáveis ao Afeganistão. Eles apagam mulheres e meninas da sociedade. Eles também afastam o Talibã do seu desejo de normalizar as relações com a comunidade internacional, disse o embaixador Woods. Os Estados Unidos continuam a insistir num processo político inclusivo entre os afegãos que leva um governo representativo que preste contas ao seu povo e reflita totalmente a rica diversidade do Afeganistão, incluindo a significativa participação de mulheres e membros de comunidades minoritárias. Os Estados Unidos gostariam de reconhecer a extraordinária coragem das mulheres e meninas no Afeganistão. Apesar das crescentes restrições e intimidações do Talibã, elas continuam a apoiar as suas famílias e a contribuir nas suas comunidades, concluiu o embaixador Robert Hood. Os Estados Unidos aplaudem as muitas comunidades e indivíduos afegãos que se posicionaram forte e bravamente em apoio às mulheres e meninas do Afeganistão. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.